1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 1 e 2. Eu vos convido a ler comigo esses dois versos da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, os versos 1 e 2. Leiamos juntos. Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebestes, quanto à maneira por que deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo cada vez mais, porque estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do Senhor Jesus. Repita comigo o verso primeiro e atente-se para essa importante exortação do apóstolo Paulo. Verso primeiro: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo. Observe a exortação: continueis progredindo cada vez mais. O contínuo progresso na fé cristã. Uma importante exortação do apóstolo Paulo, e sobre ela nós iremos falar nesta noite. Convido você, mais uma vez, a colocar-se de pé. Vamos orar, pedir ao Senhor que ministre ao nosso coração nesse instante, em nome de Jesus. Vê a sua cabeça. Precioso e eterno Pai, nós somos muito gratos a Ti por Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela cumpre, ó Deus, todos os propósitos que o Senhor mesmo designou para ela. Entendemos, ó Deus, ser este momento caro ao nosso coração, pois receberemos, ó Deus, da Tua palavra, e pedimos ao Teu Espírito que ilumine a nossa mente, que traga ao nosso coração, e encorajados por Tua palavra, edificados profundamente pela ação do Espírito, saiamos daqui, Pai, dispostos a praticá-la. Seja propício a nós, ó Pai, ministra ao nosso coração, assim rogamos em Cristo Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Meus irmãos, uma das mais importantes cidades da Alemanha, Hanover, é conhecida mundialmente por ser uma cidade próspera, uma cidade que sedia grandes eventos internacionais, grandes feiras internacionais. Algumas delas, inclusive, são as maiores feiras do mundo. A cidade preserva uma característica importante que me chama a atenção. Ela ainda mantém alguns prédios que foram arrasados e destruídos pela guerra. Uma perspectiva de ensinar às gerações presentes os horrores do passado e como aquela cidade conseguiu sobrepujar, superar os horrores da guerra e avançar como uma cidade próspera e contínua. Lendo sobre a cidade, me chamou a atenção a perspectiva de manter essa ideia de foco, que as gerações presentes mantenham foco, percebam de onde saíram e como estão hoje e ainda avancem ainda mais. Uma cidade de pouco mais de 600 mil habitantes, conhecida mundialmente por sua prosperidade, disciplina, força e pelo contínuo progresso. O sentimento do apóstolo Paulo ao escrever o capítulo 4 reside exatamente nisso. Como vimos pela manhã, o apóstolo Paulo pregou o evangelho em Tessalônica e, devido à perseguição dos judaizantes, precisou sair apressadamente da cidade. Uma vez em Corinto, Paulo envia Timóteo, preocupados com aquele grupo de novos convertidos que ali ficara. Timóteo retorna de Tessalônica, encontra-se com Paulo em Corinto, dizendo: Paulo, a cidade de Tessalônica está profundamente impactada com o evangelho. Paulo, de Tessalônica, o evangelho repercutiu, ressoou e se espalhou por toda a província da Macedônia e Acaia. A Macedônia era a maior província do Império Romano. Paulo ficou tão maravilhado, tão realizado, tão cheio de gozo, que escreveu essa carta no ano 51, encorajando os tessalonicenses a avançarem ainda mais. Paulo ficou tão feliz com os resultados da evangelização, que escreveu esta carta nos seus primeiros capítulos, falando da sua gratidão a Deus pelo sucesso do evangelho ali. Falando também de como ele testemunhou e proclamou com fidelidade a palavra de Deus ali, e a despeito de todas as lutas que ele enfrentou, alegrava o seu coração saber que aqueles irmãos estavam firmes. A carta está dividida exatamente assim. Os primeiros capítulos, Paulo escreve ali uma palavra de gratidão, de incentivo, o seu testemunho, e nos dois capítulos finais, Paulo escreve agora algumas instruções e exortações àquela igreja. Mas perceba, Diferente de outras cartas escritas pelo apóstolo Paulo, não são exortações para combater pecados presentes. Não são exortações para repreender a igreja por alguma falta, alguma falha, algum equívoco, alguma heresia, algum problema já surgindo ali no seio da igreja. São exortações diferentes. Como um pai escrevendo aos seus filhos, Paulo está exortando-os a manterem o foco e continuar progredindo. Observe essa expressão: continueis progredindo cada vez mais. Eu sou pastor de uma igreja centenária, e o maior desafio da igreja não é simplesmente servir e alçar voos mais altos. O maior desafio da igreja não é apenas atingir alguns dos objetivos que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra, mas é desafiador manter o foco ao longo dos anos. O início é sempre pujante, ardoroso, fervoroso, mas com o passar dos anos, a tendência natural da gente é acomodar, é aquietarmos. Recentemente, apresentamos à igreja um projeto de ampliação e eu travei uma verdadeira batalha, não com a geração mais nova. Os mais novos estão dizendo: vamos, pastor, vamos avançar, a igreja cresce, nós precisamos. E alguns dos irmãos disseram: pastor, mas para quê? Está tão bom. Nós temos um prédio centenário, nós temos alguns lugares aqui que são importantes, e aí nós temos que lidar com o desafio. A igreja não para de crescer, e nesse sentido não nos comporta mais. E é impressionante como nós temos a tendência a nos acomodarmos, principalmente quando as coisas vão bem. E é exatamente esse o ponto aqui. A preocupação do apóstolo Paulo é que o Evangelho produziu resultados tão marcantes, tão rápido e tão fortes em Tessalônica, que ele não queria que aqueles irmãos se estagnassem, se acomodassem com o sucesso. Aqui está o calcanhar de Aquiles de muitas igrejas. Por vezes, nos sentimos tão maravilhados e tão confortáveis com as condições e com as maravilhas que Deus opera no presente, que nos esquecemos que a vida cristã é um progresso contínuo. E não apenas de aspectos externos, mas, sobretudo, de algumas riquezas profundamente determinantes para o sucesso de uma igreja. É sobre elas que eu quero falar com você nesta noite. Paulo vai apresentar aqui pelo menos três áreas com as quais os tessalonicenses deveriam tomar muito cuidado para que não estagnassem e avançassem continuamente, progressivamente, sempre caminhando em direção a este crescimento. E é sobre estas áreas que eu quero chamar a sua atenção. Observe, então, que o apóstolo Paulo encoraja, desafia e chama aqueles irmãos a tomar este cuidado. O versículo de número 9, por favor, veja comigo o texto da palavra de Deus, no verso número 9, juntos. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Olha como Paulo está elogiando a igreja por alguma coisa positiva que encontra lá. Mas olha o que ele diz na frase final. Contudo, vos exortamos ao quê, irmãos? A progredirdes. Esta é a preocupação do apóstolo. Não podemos nos acomodar. É necessário continuar avançando, progredindo, mantendo o foco. Em quais áreas Paulo chama esta igreja à atenção? A primeira delas é imprescindível que a igreja mantenha o foco e continue progredindo na sua pureza, na sua santidade. Vejam comigo, então, os versos 3 a seguir. Verso número 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. De sorte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, a primeira área que o apóstolo Paulo chama a atenção daqueles irmãos, e não que houvesse ali algum pecado praticado, não é uma correção por algo que já existe na igreja. A preocupação do apóstolo é que eles mantenham o foco e que tais problemas sequer existam na igreja em algum momento. Mas Paulo sabe, Tessalônica, naquela época, possuía em torno de 200 mil habitantes. Uma cidade portuária, gente do mundo inteiro passava por ali. E havia em Tessalônica um ambiente muito forte de promiscuidade, perversão, imoralidade. Agora, aqueles irmãos convertidos ali e novos na fé estavam avançando em tantas coisas e Paulo então atenta para esta realidade. Vocês estão num contexto absolutamente desafiador. Mantenham a pureza, mantenham a santificação. E embora vocês já estejam vivendo assim, continuem progredindo nesta área. Continuem avançando nesta área. Continuem mantendo uma vida agradável a Deus. Paulo chama a atenção para as nossas vidas, por meio desse texto, nos dizendo que de nada valerá o nosso crescimento numérico se a nossa santificação ficar para trás. De nada valerá termos igrejas tão expressivas e numerosas se a santificação for deixada de lado, se a impureza penetrar na igreja, se o modo de viver pagão, profano, mundano, promíscuo encontrar lugar em nosso meio. A preocupação do apóstolo é que a igreja avançava e caminhava de uma forma tão agradável a Deus que deveriam tomar cuidado. Já estavam vivendo em santidade, mas era necessário avançar ainda mais. Paulo nos chama a atenção, e aqui santificação em toda a Bíblia é tida como um conceito de separar-se. Desde o Antigo Testamento, nós aprendemos que ser santo é ser separado por Deus e para Deus. Aqui o alvo do apóstolo Paulo, tendo em vista o contexto da cidade, é a santificação no quesito imoralidade sexual. A cidade era promíscua, o modo de vida era promíscuo, e agora aqueles cristãos recém-convertidos deveriam evitar tais coisas. Paulo chama atenção então para alguns aspectos dentro desta realidade. A primeira, ele diz, cada um de vós, verso 3, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. O primeiro aspecto aqui é de fugir, abster-se aqui é de correr, de afastar-se mesmo. Paulo está dizendo, olha, vocês estão inseridos num contexto de porneia, é a palavra grega utilizada aqui. Toda sorte de imoralidade, toda sorte de perversão moral relacionada à área sexual, toda sorte de pecados na área sexual estão evidentes em Tessalônica. Qual é o cuidado de Paulo? Fujam disso. Mantenham-se longe disso. Se abstenham de qualquer prática que arraste vocês para esta vida de impureza e imoralidade. É interessante nós pensarmos nisso, porque Tessalônica não é absolutamente diferente dos dias em que nós vivemos. Eu conversava com um amigo que conheci nos Estados Unidos, ele dizia o seguinte, uma das coisas mais impressionantes que eu vejo no Brasil é que a gente chega do aeroporto, e antes da gente sair do aeroporto, nós já temos assim outdoors, cartazes com mulheres seminua. É como se fosse uma propaganda de uma cultura caída. A gente percebe propaganda de coisas assim absolutamente desconexas desse contexto sexual, mas lá está estampada, escancarada, esse lapso, essa questão da imoralidade, da sensualidade, muito aflorada no nosso contexto atual. É incrível como o apóstolo Paulo está dizendo, eles existem, esse contexto está aí, esta realidade de perversão moral está escancarada, é impossível não estar de algum modo, tendo contato com isso, mas Paulo fala, se abstenham, fujam, tentem de todas as formas evitar qualquer contato com tais coisas. E é impressionante, irmãos, a internet, é impressionante como as propagandas, é interessante que em contextos absolutamente distintos, nós estamos falando de futebol e lá está a perversão escancarada. Estamos falando de vestimenta, lá está a perversão escancarada. Estamos falando de coisas como objetos, estamos falando de comércio, estamos falando de qualquer que seja o assunto, sempre tem um contexto de imoralidade, perversão moral, sempre nós somos arrastados a algum tipo de contato com as questões caídas no âmbito da sexualidade. E Paulo diz, fujam, irmãos, se abstenham, evitem, tentem fugir de todas estas coisas, porque estas coisas, elas são impuras e profanas e contaminam a vida do crente. Paulo nos diz, então, que a vontade de Deus é que sejamos santos e continuemos nesse processo de santificação. Fujam da impureza, fujam da imoralidade. Paulo também vai dizer para nós, saibam possuir o próprio corpo, e ele vai dizer, em santificação e honra. E é interessante, porque a palavra vaso, aqui traduzida como corpo, também pode ser traduzida como esposa. Paulo poderia estar dizendo, tanto saiba possuir, saiba fazer bom uso do seu corpo, como também saiba possuir sua esposa. Seja um ou seja outro, o contexto é o mesmo. Tome posse do seu corpo ou da sua esposa, do seu matrimônio, de maneira honrosa, de maneira santa. Fuja dos pecados sexuais cometidos no corpo. Fuja da imoralidade sexual cometida no seu corpo, porque ele é santuário do Espírito Santo. Saiba fazer bom uso dele. Saiba possuir o seu corpo ou o seu matrimônio de maneira honrosa, de maneira santa. E ele vai dizer, não como lascívia, um desejo de lascívia, como aqueles que não conhecem a Deus. E Paulo vai falar de um terceiro aspecto. Nesta matéria do âmbito do convívio, da sexualidade, ninguém defraude o seu irmão. Defraudar aqui é revelar algo. É interessante, as crianças estão na escola e não poucas vezes nós encontramos essa cena, quando os menininhos, pequenininhos, brincam de levantar a saia das meninas. E aí o pessoal fala, que menininho custoso, eles acham até engraçado tais coisas. E a gente nota que desde pequeninos, os homens já são tendenciosos à promiscuidade. Defraudar aqui tem esse conceito de revelar, de escancarar, de expor o outro à vergonha. Quando Paulo diz, ninguém defraude ao seu irmão, está dizendo, é comum lá fora, homens tentarem possuir a esposa do outro, homens tentarem expor a vida do outro à vergonha, colocar o outro num contexto de vergonha, de exposição, ridicularizar o outro por meio de perversões sexuais. E aí Paulo diz, ninguém faça isso com o seu irmão, ninguém defraude o seu irmão, ninguém faça o seu irmão ser exposto a algum tipo de vergonha sexual, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, uma filha, e ele vai dizer algo importante, irmãos, ele diz, contra estas coisas, Deus claramente é vingador. Já encontrou essa palavra na Bíblia atribuída a Deus? Olha como Paulo fala disso. Paulo está dizendo, irmãos, esta é uma área da vida que Deus toma com tamanha seriedade. Deus não tolera as imoralidades sexuais que são tão comuns no mundo pagão, no mundo sem Deus, no seio da sua igreja. E lembrem-se, não é que tais coisas estavam acontecendo na igreja. A preocupação do apóstolo é que elas não estavam presentes e jamais deveriam estar. Eles estavam fugindo destas coisas e deveriam continuar nesse caminho. Como é importante dizer isso em nossos dias? Matrimônios consagrados, jovens consagrados, famílias consagradas, pessoas que se dedicam à santificação, pessoas que tentam de todas as formas fugir de tudo aquilo que nos contamina. Mas Paulo coloca um tom escatológico nessa exortação. Deus contra estas coisas é vingador. O que Paulo quer dizer aqui é que tais pecados não passarão impunes. Deus, no seu juízo, trará à tona e cobrará todos por esta prática pervertida e imoral, tão comum daqueles que não conhecem o Evangelho. Nesse sentido, irmãos, leiamos o verso 8. Vamos juntos? Desarte, quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá. O que Paulo está dizendo é, antes, vocês estavam envolvidos nesse contexto, e era inevitável não cair neles. Mas agora, dentro de vocês, habita o Espírito que é santo. E é por meio do Espírito Santo que esta vida de santificação é possível. Agora, habitados pelo Espírito, é perfeitamente possível fugir da impureza, é perfeitamente possível possuir a esposa ou possuir o corpo de forma santa, honrosa, justa, é perfeitamente possível não expor o outro à vergonha, não defraudá-lo, não de forma alguma puni-lo, penalizá-lo ou envolver de forma sexualmente ilícita, expondo outros à vergonha. Paulo diz, agora é perfeitamente possível o cristão viver de modo santo, ainda que esteja num contexto de promiscuidade. Ainda que viva num ambiente hostil no âmbito sexual, é possível viver de forma santa. por causa do Espírito Santo que habita em nós. Que exortação importante para os nossos dias. Eu penso, se Paulo estivesse vivendo hoje, quantas vezes ele teria que repetir esse sermão? Quantas vezes Paulo diria estas coisas? Diante de um contexto tão sufocante, a minha filha de pouco mais de 10 anos volta da escola e não raras vezes no almoço, ela diz, pai, hoje o coleguinha falou isso para mim. Lá em casa a gente tem um acordo, o pastor Arlo sabe disso, as minhas filhas estão sendo preparadas para o casamento. E o casamento é tão sério, irmãos, é uma coisa tão séria, que nós vamos gastar algum tempo para prepará-las antes de casar. Nós estamos calculando algo em torno de 30 anos, coisa dessa natureza. Tenho duas filhas moças, muito bonitas, eu falo, filhas, casamento é tão sério, vocês precisam estar muito bem preparados. Vamos gastar uns 30 anos para isso. Quando viemos para cá, no caminho, a minha filha mais velha, ela tem 14 anos, ela disse, pai, eu estava pensando no nome que eu vou dar aos meus filhos. Eu falei, ai, filha, já? E eu pensei, pai, ela está tocando piano, ela falou, pai, eu acho que eu vou tocar no meu casamento. Eu falei, filha, vamos mudar de assunto? Falar de entregar a minha filha a alguém um dia, eu sei que isso chegará e oramos por isso. Mas nós ficamos pensando, minha filha, que jamais alguém te defraude. Que jamais alguém te exponha a vergonha. Que Deus prepare um homem crente. Que você tenha um casamento santo, uma família santa. Que você fuja de tudo isso. Mas eu quero dizer para você que há poucos dias ela chegou em casa perplexa e disse, pai, uma de minhas coleguinhas disse que está apaixonada por mim. Esse é o ambiente que nós vivemos. Um ambiente perigoso, difícil. E nós tivemos que sentar, gastamos mais tempo em oração, em conversa, para tentar mostrar a ela que Deus tem planos diferentes para nós. Ela só tem 14 anos e já está num ambiente assim, tão sufocante, tão hostil, tão preocupante. E aí nós nos perguntamos, o que fazer, irmãos? Paulo nos dá o caminho. Sejam santos, sejam separados e avancem cada vez mais nisso. Quero dizer a esta igreja querida, o mundo avança em direção à promiscuidade, nós avançamos na direção oposta. O mundo se corrompe cada dia mais, nós, por sua vez, nos santificamos. Mais ainda, seguir a paz com todos é a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, nós avançamos, avançamos e avançamos na direção oposta. Se você já é um cristão preocupado com isso, dedicado a isso, consagrado a isso, minha palavra para você é parabéns, mas isso ainda é insuficiente. O que Paulo quer dizer para nós é que quando o assunto é santificação, nós devemos progredir todo dia, cada vez mais. Se já fugíamos, continuemos fugindo cada vez mais. Se já nos separávamos, nos separemos mais ainda. Se já tínhamos toda uma preocupação com o outro, tenhamos ainda mais. Se o nosso casamento já era motivo de oração, nos consagremos mais ainda. Contínuo progresso na santificação. A segunda área que o apóstolo Paulo nos chama a atenção, já li para vocês, verso 9, vamos lá? Todos juntos? Eu vou acelerar aqui o tempo. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade que eu vos escreva. Irmãos, eu tremo quando eu leio esse versículo. Eu sou pastor de uma igreja. Eu fico imaginando, será que o apóstolo Paulo falaria isso da minha igreja? Quando o assunto é amor fraternal, irmãos, não preciso comentar nada sobre isso, porque vocês praticam isso melhor do que qualquer outro. Que coisa linda o apóstolo Paulo está falando aos Tessalonicenses, não? Filadélfia é o termo que ele usa aqui, amor fraterno. O termo grego sugere amor de irmãos carnais, irmãos, filhos do mesmo pai. Então, pessoas que se amam porque possuem um vínculo consanguíneo. Quando Paulo usa essa palavra se referindo à igreja, ele está dizendo exatamente isso. No sangue de Jesus, nós fomos feitos irmãos. E é como se fôssemos irmãos mesmo, de carne e osso, de sangue. Paulo diz, quando o assunto é amar o seu irmão, cuidar dele, zelar dele, não preciso acrescentar nada. Parabéns, vocês estão fazendo. Mas percebeu que ele não para aí? Não há necessidade que eu diga mais nada. Não há necessidade. Vocês estão fazendo isso, foram instruídos por Deus quanto a isso, e na verdade vocês estão praticando, verso 10. Não só entre vocês, mas com todos os irmãos em toda a Macedônia. Que coisa extraordinária. Tessalônica era um exemplo de amor entre irmãos, um exemplo tão grande, que Paulo chega a dizer que aqueles irmãos não só amavam os da igreja, mas eles amavam os irmãos da igreja, eles amavam os irmãos das cidades vizinhas, eles amavam os irmãos de toda a província da Macedônia, toda aquela província enorme era alvo do amor daquela igreja. Paulo diz, vocês estão fazendo isso, não preciso acrescentar nada. Aí ele coloca a exortação, mas, contudo, vos exortamos, nesta área, avancem ainda mais. Irmãos, é impossível, 79 anos de organização, 74 anos, mais de 130 de existência, é impossível, com o passar dos anos, a igreja manter-se de pé de forma saudável, se o amor for ficando em segundo plano. Ela vai crescer, 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 pessoas irão, diferentes irão chegar, né? Deus irá promover alguns para a glória, outros irão nascer, a igreja estará em constante transformação, mas isto precisa se perpetuar ao longo dos anos, o amor entre os irmãos. A carta sugere para nós, naquele contexto de perseguição, que amor aqui tem a ver com o cuidado, com a maneira como um se preocupava com o outro, com a maneira com que um cuidava do outro, um estava sendo perseguido, passava por algumas privações, o outro socorria, os irmãos da igreja de Tessalônica, eles se cuidavam de uma forma tão grande, que era como se fossem da mesma família paterna. Será que isso está presente em nossas igrejas hoje? Essa preocupação, esse cuidado, esse zelo com o outro. Há poucos dias, uma irmã me enviou um áudio dizendo, pastor, eu mudei aqui para a fazenda, já há 2 meses que eu não recebo a Santa Ceia. Pastor, o senhor esqueceu de mim? Aquilo treme dentro do coração da gente. Tanta gente, tantas coisas, tantos afazeres, mas para aquela irmã, ela estava ficando, de algum modo, esquecida. E é interessante, porque ela se dirigiu a mim, mas, na verdade, o amor da igreja não se resume ao pastor. E é comum isso. As pessoas esperam do pastor. Não que isso seja errado, o pastor deve ser um exemplo disso. Mas o que eu quero dizer é que esse é o contexto comum. Amai-vos uns aos outros. Servi uns aos outros. A ideia de que a própria comunidade se ama, se cuida. Veja você, imagine você sentando neste banco como você está hoje e observando que alguém faltou. Você se dirige ao pastor e diz, pastor, não estou vendo o irmão fulano. O pastor diz, puxa vida, irmã, já há alguns dias que ele não aparece. Você liga para ele e fala, irmão, eu senti sua falta. Ele diz, eu estou enfermo. Você diz, eu vou aí ter contigo, eu vou te visitar, quero orar com você, vou te mandar uma mensagem. Sabe aquele tipo de cuidado que os pais têm quando seus filhos moram longe? Lembra? Minha esposa é carioca e minha sogra, ela é filha de português. E é comum, tem dias que eu chego em casa e falo, não é possível, mas você tem que falar todo dia, né? Até porque a conta é alta. Todo dia tem que falar? Sim, todo dia. Mãe, pai, irmão, irmã, não vive assim? Todo dia, toda semana tem que ter uma nota. Como é que está aí? Tudo bem? Cadê o Benjamin? Deixa eu ver. E aquela preocupação quase que diária. É esse o contexto da igreja. Nós nos preocupamos diariamente uns com os outros. E eu quero afirmar aqui de púlpito, irmãos, como está fazendo falta esse tipo de amor em nossas igrejas? Paulo diz que essa igreja praticava isso, mas precisava continuar fazendo cada vez mais. Aqui ele coloca duas explicações para este amor tão forte em Tessalônica. A primeira, veja aí, verso 9. Não há necessidade que eu vos escreva, porquanto vocês estão por Deus instruídos. Paulo aqui faz uma alusão a algo que o próprio Deus fez diretamente. Não foi fruto de uma escola dominical, de um sermão, de um discipulado feito pelo apóstolo. Paulo percebe que há em Tessalônica uma ação de Deus, do próprio Deus. A palavra grega que ele usa aqui é toma Deus como próprio mestre. É a ideia de que o próprio Deus ensinou diretamente aquela igreja. O que Paulo está dizendo é que o Espírito Santo, de uma forma direta, sobrenatural, estava trabalhando no coração dos tessalonicenses e ensinou isso a eles. Lembrem-se, a igreja estava sendo perseguida, castigada pelo mundo, castigada pelas autoridades, e nesse contexto, o Espírito Santo forjou no coração deles este amor sincero. Sabe o que significa isso? Que para a gente conseguir ter esse tipo de amor, mais do que o pastor, mais do que os presbíteros, mais do que os líderes, O Espírito Santo precisa trabalhar. É preciso a gente dobrar o joelho e orar, pedindo a Deus esse amor. É preciso a gente buscar em Deus isso. O Senhor me ensina a amar. Meu Deus, derrama amor sobre minha igreja. Permita que a minha igreja cresça em todas as áreas, inclusive no amor. Permita que eu sinta a falta do outro, que eu sofra a dor do outro. Permita, Deus, que eu me identifique com meu irmão. Você precisa orar por isso. Nós precisamos orar por isso. A igreja precisa buscar em Deus isso. Paulo termina essa sessão dizendo assim: na verdade, vocês estão praticando isso mesmo. Verso 10: com todos os irmãos em toda a Macedônia. É um negócio impressionante, só Deus pode fazer. Imagine, nós estamos aqui no sínodo, e esta igreja é uma igreja muito importante para o nosso sínodo. Imagine, então, que o nosso sínodo, com quase 70 igrejas, né, essa região inteira que envolve o Triângulo, o Alto Paranaíba, tantas regiões, tantas cidades, imagine que em todo o sínodo, estas mais de 70 igrejas comecem a dizer por aí, proclamar por aí, dizendo, olha, Patos de Minas, a central de Patos de Minas, a primeira igreja de Patos de Minas, uma igreja tão amorosa, que o amor deles transborda até a gente. Conseguem perceber a grandeza disso? Aqueles irmãos, eles são tão cuidadosos, eles são tão amorosos, que eles amam não só os que estão lá, mas eles amam até aqueles que eles não veem, aqueles que estão longe, são objetos do amor daqueles irmãos, dos cuidados daqueles irmãos, todos os demais irmãos, inclusive os que estão fora de Patos de Minas. Olha que obra grandiosa o Espírito Santo estava fazendo ali. Imagine você, se esta igreja tão conhecida por tantos frutos, também seja conhecida por este fruto. A igreja do amor. Não é? A igreja do amor. Enquanto seminarista, eu trabalhei numa igreja coreana. Primeira igreja coreana que eu trabalhei em São Paulo. Uma igreja que, o seu nome em coreano é a igreja do amor. Antes da igreja ser uma igrejinha pequena no Bom Retiro. Era a igreja Sarang, a igreja do amor. E eu fui trabalhar lá e essa igreja, tudo era em coreano. Eu não entendia nada, mas a minha função era trabalhar ali com crianças e adolescentes. E eu me lembro de uma escola dominical, em que fui trabalhar, e um menino não falava português, os meninos pequenos, e ele não me respeitava. Então eu chamei o seminarista de jovens, falei, vai ser difícil, o menino não me respeita, vou falar com o pai dele. Ele disse, não faça isso. Eu falei, por quê? Ele falou, o pai dele vai procurar o pastor, e o pastor vai te mandar embora. Eu falei, por quê? Porque se você chamar o pai dele para falar, para corrigir a criança, o pai dele vai entender que você não tem autoridade. Eu falei, e agora, o que eu faço? Ele falou, pega uma vara. Eu falei, eu? É, pega uma vara. Dê uma boa uma varada nele e ele vai te respeitar. Eu falei, eu vou preso. Meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Ele disse, qual é o menino? Eu falei, aquele lá. Ele foi à sala, pegou o garoto assim pela camisa, deu uma dura assim, coreano, pá, tá, 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 deu uma dura no moleque, pegou o menino pelo colarinho, botou numa sala de castigo e falou, bota as mãos para cima. E o menino ficou lá com as mãos para cima. Vai ficar aí até o seminarista vir cá e falar para você sair. Eu fiquei, meu Deus do céu, tortura. Fiquei preocupado com aquilo. É o contexto da cultura deles. E depois de algum tempo, o menino voltou e me respeitou. Falei, agora eu entendi. Deixa comigo. Na primeira aula que eu fui dar, eu botei um porrete desse tamanho do lado. Falei, vamos lá, agora todo mundo vai me respeitar. Graças a Deus, nunca foi preciso utilizar. Mas observe, o nome da igreja era Igreja do Amor. E eu deixei lá depois de 6 meses, falei, ah, não consigo trabalhar na Igreja do Amor, cuja disciplina tem que ser a base do porrete. Melhor trabalhar na Igreja do Amor, cujo exercício e convivência mútua é fruto da ação do Espírito Santo, não da imposição com porretes e paus. Irmãos, se nós nos amarmos a partir de duras exortações, que amor seria este? Se o nosso amor for fruto de puxões de orelha, que amor é este? Eu tenho 3 filhos. Se os meus filhos se amarem a partir de imposição, que amor seria este? Na verdade, o que Paulo coloca para nós é que quando o Espírito de Deus trabalha fortemente na igreja, isso é algo natural. Nós precisamos orar por isso, em nome de Jesus. A última lição do apóstolo Paulo, ele vai dizer que os irmãos precisavam progredir na santificação, precisavam progredir no amor, e ele termina aí os versos 11 e 12. Vamos juntos para a gente concluir? E a diligenciardes por viver tranquilamente. De modo que vos porteis Santificação, amor, e a terceira área que era necessário fazer progressos era o testemunho. Paulo coloca aspectos internos e externos. O aspecto interno, péssimo testemunho. Irmãos que pararam de trabalhar. Olha, Jesus vai voltar a qualquer momento, então não preciso mais trabalhar, não preciso preocupar com o futuro. E com o passar dos dias, obviamente Jesus não voltou imediatamente, alguns começaram a escorar no outro. Sabe aquele amor fraternal que um cuida do outro? Alguns começaram a exagerar nesse ponto. E já não mais trabalhavam, mas queriam viver ali, fruto dos esforços dos irmãos. Um pequeno excesso, uma pequena correção. Paulo então diz, irmãos, aguardemos a volta de Jesus, mas aguardemos trabalhando. O cristão não trabalha para sobreviver. A sobrevivência é provisão divina. Mas o cristão trabalha para testemunhar. Não é você que coloca o feijão e arroz na sua mesa. Deus prometeu isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas demais coisas Deus iria acrescentar. É Deus que nos dá o pão nosso de cada dia. Nós não trabalhamos para ter o que comer, nós trabalhamos para dar testemunho. É por isso que quando você está trabalhando, o seu patrão, as pessoas que estão convivendo com você, nesse convívio diário, o seu testemunho está ecoando. E Paulo aqui fala para nós que nós devemos ser exemplos nesta área. Devemos ser referência nesta área. Não precisarmos de nada. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós devemos ser exemplos de pessoas que são zelosas no trabalho, ardorosas no trabalho, mas não aquelas pessoas que querem trabalhar de manhã, de tarde, de noite, incansavelmente para ter as coisas. Nós queremos surpreender as pessoas pelo nosso bom testemunho, pela maneira zelosa com que a gente trabalha. A Bíblia fala que quando um cristão trabalha, ele não trabalha para homens, ele trabalha para o Senhor. É honrando ao Senhor no seu dia a dia, honrando o Senhor na sua profissão, na sua vocação, no exercício dos seus dons. Há poucos dias eu recebi uma matéria de jornal com um jovem médico em Coromandel. Quem conhece Coromandel? Ok. Um jovem médico que está arrebatando o coração dos queridos de Coromandel. E eu vi a matéria, era o jovem doutor Wilton, Wiltinho, como eu conheço. Eu discipulei esse jovem 4 anos em Araguari. Ele fez medicina em Araguari, chegou para estudar, não era cristão, conheceu a igreja, e ao longo do curso de medicina, conheceu o evangelho, e Deus me deu a alegria de discipular aquele rapaz. Quando eu vi a matéria de jornal, o coração transbordou. Ele estava sendo reconhecido na cidade por um excelente médico, amoroso, cuidadoso, zeloso no trabalho. Recém-formado, arrebatou o coração da cidade pelo seu testemunho no trabalho. A maneira como ele exerce a profissão, o zelo com que ele trabalha, chamou a atenção de todos. E como foi maravilhoso perceber aquela matéria de jornal dizendo que um jovem médico cristão é exemplo no seu trabalho. Paulo está dizendo que nós devemos fazer isso. Nós devemos ser testemunhas disso. Quando nós estivermos por aí, trabalhando, exercendo a nossa profissão, seja qual for a sua profissão, que a luz de Cristo raie sobre você. Que você seja a luz do mundo, que as pessoas notem isso, como você é zeloso naquilo que faz, como você é caprichoso naquilo que faz. Paulo usa a palavra diligência, no sentido de que se esforce para ter uma vida tranquila, para não precisar, não depender de nada e de ninguém. Me lembro que quando assumi uma igreja na Bahia, metade da igreja usava o Bolsa Família. E é incrível, irmãos. Fazendeiros, professores, gente com renda utilizando o Bolsa Família. Cabe isso para cristão? Eu disse, o que vocês estão fazendo? Vocês estão dando um péssimo testemunho. Nós devemos ser aqueles que têm recursos para ajudar, não aqueles que precisam de recursos como sinônimo de alguma coisa assim. Em algum momento da nossa vida, nós podemos sim precisar de apoio, de ajuda, mas que isso não seja reflexo de relaxamento, de falta de zelo, de empenho, de preguiça, coisas assim. Paulo vai dizer que esse testemunho também deve ser dado de uma forma, nós devemos ser zelosos, caprichosos, bons exemplos disso, porque existem os de fora. Observe o verso 12, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais precisar. É impressionante. É comum nas igrejas presbiterianas as pessoas falarem assim: ah, porque a igreja presbiteriana é dos ricos. Já ouviram isso alguma vez? A igreja da elite. Sempre que alguém fala isso, eu falo: então vem para essa igreja, bobo. Se todo mundo que está lá prospera, bom, vem para lá. Nós não cremos na teologia da prosperidade. Mas o que eu sempre digo às pessoas é que há pessoas com uma condição melhor na igreja presbiteriana, porque são pessoas que trabalham a vida toda. É gente que suou a camisa, que se esforçou e se empenhou. Nada caiu do céu de paraquedas. Deus honrou o trabalho sério de anos de muita gente que lá está. Eu dou uma dura na pessoa dizendo esse nome de gente que trabalha arduamente, de gente que suou, que investiu, que se esforçou para estar lá. Igreja presbiteriana é uma igreja de gente que trabalha, de gente honrada, de gente digna. A pessoa fala: tá bom, pastor, tá bom, não precisa ficar bravo. Mas observe, queridos, sejamos nós exemplos de pessoas extremamente abençoadas por Deus, que levanta na segunda de manhã cedo com alegria, com desejo de ir para o trabalho, honrar a Deus, testemunhar de Deus, ser abençoado por Deus, para de algum modo termos como abençoar outros. Percebeu o que Paulo disse? Sejam vocês uma igreja que não tenha do que precisar, mas uma igreja que sempre terá condições de abençoar os outros. Essa é a minha oração para a igreja de vocês. Essa é a minha oração, que esta igreja avance em muitas outras áreas. Em especial, o apóstolo Paulo nos chama a atenção para essas três: santidade, amor e testemunho. Eu sou muito observador e concluo dizendo que cheguei aqui e sempre que venho aqui, eu observo os dois templos. Lá embaixo tem o templo antigo. Estamos agora no templo novo. Em minhas férias, eu fui visitar a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Todo mundo aqui conhece a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Levei minha família. Morei em São Paulo 4 anos, e nos 4 anos que morei lá, nós não conhecemos São Paulo. Seminarista não tem tempo de, né? E eu levei minhas filhas, e minhas filhas andaram de ônibus. Quem aqui já andou de ônibus? Filhas, papai andou de ônibus a vida inteira. Sério, pai, que legal! A geração de hoje goza de outras épocas, né? São outros tempos, andam de carro para lá e para cá. Andamos de metrô, as meninas maravilhadas com o metrô e aquela vida comum. E fomos visitar a igreja de Pinheiros. Eu confesso a vocês que eu me emocionei. Quando seminarista, eu vi o pastor Arival com a maquete. 20 anos atrás, num templo pequeno, vamos construir, e bradando lá na igreja, encorajando os irmãos, e lá, e vamos. Agora estávamos nós, 15, 16 anos depois, no templo maior, enorme. Quem já foi lá sabe que é muito grande. Sabe o que eu ouvi de novo? O pastor Arival dizendo: vamos para um templo maior. Eu falei: meu Deus do céu. Eu e minha esposa ficamos perplexos. Conhecemos aquele templo antigo, vimos a maquete do atual, e quando pisamos agora no atual, eles já estão pensando em outro muito maior. O que significa isso? A igreja de Pinheiros não acomodou-se. Eles estão progredindo cada vez mais. Será que eu posso falar isso para vocês também? Imaginem vocês. Subi e vi aquele templo ali embaixo, certamente um templo histórico. Deus fez grandes coisas ali, mas a igreja progrediu. Hoje estamos neste templo. Queira Deus que, quem sabe daqui a alguns anos, retornemos aqui e esse seja um templo histórico. Que os irmãos avancem muito mais, em todas as áreas, inclusive nestas.